Eu não vou passar a minha vida inteira chateada por nada. Alguém aqui está comigo? Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. A Bíblia fala muito sobre meditação. Isso significa pegar uma escritura e deixá-la rolando repetidamente na mente, citando-a bem baixinho. E a melhor coisa que você poderia fazer seria fazer algumas anotações do que eu estou dizendo hoje, ou comprar uma cópia, ou ir para casa e assistir online depois daqui, sabe? E estude todas as escrituras, procure todas as escrituras, e é tão valioso buscar e ler tudo isso. Depois, medite nisso. Se você tem um amigo com quem pode falar a respeito, fale disso com ele. Vamos falar um pouco sobre o estresse. Que tipo de estresse é o seu? Que tipo é o meu? O que podemos fazer a respeito? Sabe, nós precisamos nos ater um pouco mais a essas coisas, porque nem sempre mais é melhor. Às vezes, menos é melhor. Alguém está entendendo o que eu quero dizer aqui hoje? Eu sei que é cedo, mas pelo menos finja que está animado, ok? Estamos perdendo coisas importantes. Seus filhos já são adultos e você mal os conhece? Você é casado com alguém que você mal conhece? Você está sozinho porque nunca teve tempo de construir relacionamentos de qualidade? Agora está na hora de fazer algo a respeito. Esta é a hora de passar tempo com seus filhos enquanto ainda são pequenos e você os tem em casa e pode desenvolver esses relacionamentos, mas nós estamos muito ocupados ganhando dinheiro. Eu entendo que é preciso muito dinheiro para viver no mundo de hoje, mas não pense que mais dinheiro vai substituir as coisas importantes em sua vida, porque não vai. Seria melhor ter menos dinheiro e melhores relacionamentos. Porque posso garantir, quando estiver no seu leito de morte, não vai pedir para alguém lhe trazer o seu saldo bancário. Você vai querer sua família e seus amigos ao redor. Pessoas que te amam e você diz, gostaria de estar mais perto de Deus. Não precisamos do osso do desejo, mas da espinha dorsal, sabe? Desejar não lhe traz nada. É o agir que lhe traz as coisas. Qualquer pessoa pode abrir espaço em sua vida para passar tempo com Deus, se for isso que ela realmente quiser. Vamos falar sobre exercícios. Podemos fazer isso aqui? Meu marido vem se exercitando há 60 anos. É por isso que ele vai fazer 83 e está tão bem. 60 anos. São 60 anos ou eu estou errada? Não quero ser corrigida depois. São 60 anos mesmo? Quase isso. Ele diz que é quase isso. E então, sabe, ele raramente não vai. Dia sim, dia não, e ele se exercita. E ele sempre me dizia, você tem que exercitar, tem que se exercitar. E eu não tenho tempo para isso. Eu estou ocupada fazendo as coisas de Deus. Bem, acredite ou não, o exercício é uma coisa santa, sabia? E se você quiser ter longevidade, se você ainda quer parecer bem quando tiver nos 70 anos, então precisa começar agora. Precisa fazer isso agora. Então eu ficava dizendo que eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E finalmente, quando cheguei aos 62, me olhei no espelho um dia e tudo que costumava estar aqui em cima tinha caído lá para baixo. Estão entendendo? Tipo, o que aconteceu? Como eu cheguei nessa condição? Bem, e sabe, a oração não vai te ajudar nisso. Você pode orar a respeito quanto quiser, não vai levantar nada. E então, na verdade, Deus falou comigo, e foi isso que ele me disse: se você não começar a se exercitar agora, você não será forte o suficiente para o último terço da sua jornada. Isso foi há 16 anos. Eu comecei quando tinha 62 e já estou indo para os 80, sabe? Então, como vocês podem ver, ainda estou aqui. As pessoas perguntam quando vou me aposentar e não consigo nem dizer essa palavra. É como se Deixa para lá, não vamos tocar nesse assunto. Mas eu tive que fazer algumas mudanças radicais. E vamos falar sobre como fazer algumas dessas mudanças na próxima sessão. Mas comecei a me exercitar e eu achava que eu não tinha tempo. Mas eu disse o seguinte, eu vou fazer o que eu puder. Mesmo que seja só 5 minutos, vou fazer algo. E assim, é tão incrível. É surpreendente quando você realmente quer fazer algo, como sempre consegue encontrar uma maneira de fazê-lo. Onde estão vocês? Eu gosto disso. Obrigado, ok. Porque veja, todos nós usamos essa desculpa, não tenho tempo. Quantos aqui essa é a sua desculpa padrão para não fazer as coisas? Eu não tenho tempo. Como você está, irmão? Ocupado. Como tem passado? Ocupado. Sabe, eu chamo isso de um novo palavrão. Deus nunca nos chamou para ficarmos ocupados, mas para sermos frutíferos. Ele não disse a Adão e Eva, se ocupem e se multipliquem. E nós, sabe, eu não sei, isso se tornou nosso distintivo de honra, eu estou ocupado. Eu me lembro de um homem que vinha à nossa igreja anos atrás, você pode até conhecê-lo se eu falar o seu nome, então não vou falar. E Dave e eu éramos jovens no ministério, nós éramos, eu nem sei. Eu acho que estava dando os estudos bíblicos na minha casa ainda e parte do nosso trabalho na igreja era buscar os pregadores e então nós hospedamos naquele fim de semana e ele me disse, eu me lembro dele falar, eu não tiro férias há 12 anos e então eu pensei, uau, ele é realmente espiritual. Agora, se ele me dissesse isso hoje, eu pensaria, você é um estúpido. Porque isso não é saudável. Mas veja, nós glorificamos o trabalho a ponto de sermos ridículos, sabe? É como se nós quiséssemos dizer ao mundo todo quão ocupados nós somos. Será que você está se divertindo? Eu não. Decidi ainda, você está pensando, não é? Dave sempre diz, deixe-os em paz, quando estão quietos, estão pensando. Então, de qualquer forma, quando eu contratei o personal e ele me passou o programa de exercícios e eu fazia, ele fazia comigo algumas vezes e eu voltava para casa, treinava por 3 meses e voltava e pegava outro. Ele me deu uma lista de coisas para fazer e fez comigo e eu fui para casa e demorei 1 hora e meia para fazer e eu fiquei tão dolorida que tive que orar para me levantar do vaso. Sabe, eu sentei lá e depois tive que orar para sair de lá. Eu estava tão dolorida que honestamente achei que eu ia morrer. E sabe, eu achava que nada aqui tinha sido exercitado, nada. E eu voltei e disse a ele, será que vou ficar mais rápida nisso? E ele viu que os exercícios que eu estava fazendo correspondiam a 2 séries de treino. E eu deveria intercalar, mas não fiz, porque ele não deixou claro, então eu estava fazendo a coisa toda, todos os dias, e não é à toa que eu estava tão dolorido. Enfim, é uma longa história, mas depois de 4 meses, bem, eu gostava de trabalhar com eles, então decidi ir à academia, então depois de 4 meses, eu tinha diminuído o número. Não tinha perdido peso, mas o músculo pesa mais do que a gordura, mas não ocupa tanto espaço. E eu gostei daquilo, gostei de vestir a roupa e ela servir, e resumindo, eu tenho me exercitado desde então, e não, gosto de fazer todos os dias, não é fácil todos os dias, tem dias que é difícil, mas eu duvido muito que eu ainda estaria pregando se eu não estivesse feito isso, mas ainda assim você pode nem querer se exercitar, isso é com você, mas tem muitas maneiras de fazer isso e se você não quiser se exercitar, pode caminhar, pode correr, andar de bicicleta, escalar. Tem muita coisa, pode jogar tênis ou algo assim, mas mova-se. Deus nos deu as articulações para que nos movêssemos. Amém? Pelo menos saia da poltrona e mexa-se. Então, Use o seu tempo com sabedoria. A vida é curta. Acredite, é muito mais curta do que você pensa. Não consigo acreditar que meu bebê tem 43 anos. Meu Deus. 5 maneiras de desestressar. Pratique a terapia do dar de ombros. Tudo bem. Tá legal. Não vale a pena ficar chateado. Há tantas coisas que nos deixam chateados que simplesmente não vale a pena. Hoje, quando eu derramo as coisas, eu penso, tudo bem, eu vou limpar isso. Tá tudo bem. Hoje de manhã, eu peguei uma tampa de batom e derrubei o batom e nós nos divertimos nesse hotel. As luzes também não funcionam muito bem. Eu estava congelando no quarto e o ar-condicionado aparentemente é controlado por um computador em outro lugar e isso faz você pensar que você pode controlar, mas não pode. E assim, eu estava engateando no chão hoje de manhã, às 6 da manhã, com a luz no meu telefone, tentando encontrar a outra metade daquele batom. E já houve dias em que eu teria esbravejado, reclamado, delirado, ficado muito bravo, e agora eu fico assim, tudo bem, se eu não conseguir encontrar, vou deixá-lo aqui, sabe? Eu não vou passar a minha vida inteira chateada por nada. Alguém aqui está comigo? Veja, o diabo não quer nada mais do que deixar você chateado e vê-lo tendo um chilique. Saiba quais são os seus ladrões da paz e aprenda a reconhecer quando o inimigo está trazendo um deles contra você e faça algo a respeito antes que isso chegue à sua boca. Porque é aí que começam os problemas. Então pratique a terapia do dar de ombros, fique na sua zona de conforto. Conheça a si mesmo. Não se compare com qualquer outra pessoa. Não importa o que a outra pessoa saiba fazer, você não precisa fazer o que ela faz, você só precisa fazer aquilo que sabe que te deixa confortável. Sabia que são pouquíssimas as pessoas que têm coragem de ser elas mesmas? Vou deixá-los pensar nisso por um minuto. Pouquíssimas são as pessoas que têm coragem de ser elas mesmas e sentem que não precisam se desculpar por isso. Então, se você não consegue, eu não leio tão rápido quanto muitas pessoas que eu conheço. Eu gostaria de ler mais rápido, mas eu não leio. Conheço pessoas que conseguem ler um livro inteiro no avião. Bem, um livro inteiro me tomaria muito tempo. Eu não importo. Se Deus quiser que eu leia mais rápido, Ele terá que fazer algo a respeito. Vocês estão comigo aqui? Terceira coisa, elimine da sua agenda tudo que não está dando bons frutos. Já falamos sobre isso e não vou falar mais. Você está sentado num comitê que não faz nada além de discutir sobre o que fazer e nunca decide nada? Me lembro de participar de um comitê da igreja e de quantas reuniões fizemos sobre qual cor pintaríamos a porta da frente. Sabe? Que bobagem. Quanto tempo você gasta fofocando ou ouvindo fofocas? Quanto tempo você gasta ouvindo outras pessoas reclamarem de seus problemas e elas não têm a menor intenção de fazer nada a respeito? Quanto tempo você gasta assistindo coisas realmente estúpidas na TV? Ou passando uma noite inteira indo de canal em canal em canal em canal? Eu não entendo como você pode ter centenas de canais e nenhum deles ser bom para você, sabe? Eu simplesmente não entendo. É tipo se certamente se eu continuar procurando por muito tempo, vou encontrar algo que vale a pena. Quanto tempo você passa navegando na web e nunca encontra nenhum artigo significativo lá? Não perca, e volto a repetir, não perca, não desperdice o seu tempo lendo sobre fofocas na internet. A maioria dessas coisas são totalmente falsas. Eu descubro todos os tipos de coisas sobre mim, sabe? Que eu nem sabia. Eles sabem onde compro minhas roupas e todo esse tipo de coisa, e é tudo bobagem, é tudo invenção, sabe? Tempo para relaxar e aproveitar as coisas que você gosta de fazer. A sobrecarga das escolhas. Sabia que um supermercado tem, em média, 48 mil itens? Existem 228 tipos de cereais frios. E essas estatísticas têm 8 anos. Não há como dizer quantas são agora. Veja, um missionário veio da África. E na África, na época, só tinha um cereal que se chamava Weet-Bix. E eles vinham para a América só uma vez em vários e vários anos. E a esposa gostava de cereais e foi ao supermercado comprar. E então ele ficou esperando por ela no carro. E ela não saía, não saía, não saía, não saía. Até que finalmente ela saiu e não tinha comprado nada. Ele disse, por que você não comprou nada? Ela disse, tem tanta coisa lá que me deixou confusa. Eu não conseguia decidir o que comprar. Eu fiz isso um dia com remédio de sinusite. Quando eu era adolescente, existia o Dristan. Alguém aqui se lembra dele? Ok. Sei que estou entregando nossa idade, mas era tudo que havia. Ele era amarelo e meio branco e tratava tudo, sabe? Agora, você não sabe se aquilo vai te colocar para dormir, se vai te manter acordado, se aquilo serve para sinusite, gripe, coriza, uma dor de cabeça, sabe? Se aumenta a pressão arterial, se não faz nada. É como se eu não sei. Fiquei lá 45 minutos olhando tudo aquilo e acabei indo embora. Eu apenas... Quantos aqui concordam que nós temos uma sobrecarga de escolhas? É simplesmente... Então, quero encorajá-los, enquanto eu tento encerrar esta manhã, a começar a fazer escolhas e não se preocupar com o que mais pode estar perdendo. Se você ver algo que goste, pegue e vá para casa. Amém? Reformamos nossa casa e eu me lembro de que eu passei dias numa loja de puxadores, maçanetas e gavetas. Sim, há uma loja inteira de puxadores, maçanetas e gavetas. E depois passei mais 2 dias na loja de torneiras, sabe? Eu vou te dizer a verdade. Esta é a mais pura verdade. Depois de 1 mês, eu não sabia mais dizer como eram as minhas torneiras. Eu não tinha a menor ideia, acho que eu nem sabia se eram douradas ou de cobre ou qualquer outra cor. Eu não me lembro. Mas da próxima vez que construímos uma casa, só construímos 3 em 57 anos, então isso não é tão ruim assim. Mas da última vez que compramos uma, sabe, a senhora de quem comprei os móveis disse, eu nunca vi um ser humano tomar decisões tão rápido quanto você toma. Bem, eu aprendi. Nós gastamos tempo demais em coisas que ninguém mais se importa, sabe? Que elas nunca vão notar, que elas nunca vão ver. E na metade do tempo nem prestamos atenção nelas. Então eu aprendi a tomar decisões. E parte da razão pela qual as pessoas não tomam decisões é porque têm medo de tomar a decisão errada. Provavelmente uma das piores decisões erradas na Bíblia é a do filho pródigo. E até ele ficou bem, porque depois que ele percebeu que estava desviado, ele voltou para a casa do pai, que o recebeu de braços abertos. Então, você não pode tomar uma decisão tão ruim que não possa superá-la. Uma historinha rápida e eu termino. O ex-presidente Ronald Reagan teve uma tia que o levou, e esta é uma história real, que o levou para um sapateiro para comprar um par de sapatos. E o sapateiro perguntou a ele se ele queria o bico redondo ou quadrado, e ele não conseguia decidir, então ele disse, vá para casa, pense por 1 ou 2 dias e depois volte e me diga o que você quer. Então, os dias foram passando e ele nunca conseguiu tomar uma decisão e o sapateiro chamou e disse, seus sapatos estão prontos. E quando ele recebeu os sapatos, um pé tinha um bico redondo e o outro tinha um bico quadrado. E então ele disse, bem, por que você fez isso? Ele disse, para ensiná-lo que se você não tomar decisões, alguém as tomará por você. Vamos lá, dê glória a Deus. Tudo bem, eu vou orar por você. Pai, eu oro por todos aqui hoje para que eles tenham menos estresse e tenham a coragem de fazer as mudanças que precisam fazer. e perceberem que se eles estão sobrecarregados, ninguém vai vir e consertar isso. Eles têm que seguir a liderança do Espírito Santo e ter a coragem de cortar coisas que são infrutíferas. O Senhor nos deu a paz e eu oro para que caminhemos e vivamos nesta paz. E sejamos o exemplo desta paz à nossa volta. Oro pelas pessoas que estão doentes em seus corpos. Eu peço que se eles estão fazendo algo que está causando isso, que o Senhor lhes mostre o que é. Mesmo que seja algo tão simples quanto não beber água. Eu oro por cura, por restauração, mas sei que para que possamos sustentar isso, devemos usar mais sabedoria. Então eu acredito que eu não perdi o meu tempo aqui, nem o deles, e que terão uma vida melhor e mais tranquila como resultado de estarem aqui em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Deus abençoe.